Queridos, vamos abrir em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Lemos assim. Vamos ler juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E és por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Em Efésios, no capítulo 2, Paulo vai tratar da nossa salvação em Cristo Jesus. E aqui podemos fazer três perguntas quanto à nossa salvação. Por que devemos ser salvos? Como podemos ser salvos? E para que fomos salvos? Eu vou retratar principalmente a terceira pergunta. Para que fomos salvos? Os irmãos estão, não sei se estão estranhando aqui, mas botar aqui uma pá, uma enxada, pedra e outras coisas mais. Mas os irmãos vão entender mais adiante que alguns quiserem fazer uma decoração, eu acho que vamos entender. E está no contexto que o Senhor está nos falando nesse encontro, nessa noite. Mas vamos começar a primeira pergunta, eu vou me tentar mais na terceira. Mas por que devemos ser salvos? Então, vamos ler os versículos 1 a 3. Eu vou fazer uma pergunta, os irmãos podem responder. Mas diz que ele, vamos ler de novo, ele vos deu vida, estando vós mortos, nossos delitos e pecados, nos quais andasse outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e é por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui vem a pergunta, por que devemos ser salvos? De acordo com esses primeiros versículos. Que os irmãos respondem? Já estão dizendo aqui. Que já disseram desse lado aqui. Por quê? Isso. A resposta é porque nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos mortos para com a vida com Deus. Sem vida com Deus. E aqui a palavra-chave é mortos. E, consequentemente, nós andávamos. Nós tínhamos um estilo de vida, segundo três coisas que aqui aponta a palavra. Nós estávamos andando mortos. Três coisas que aqui aponta. Que são três aliados, três inimigos de Deus e que são nossos inimigos. Aqui vão apontar esses três inimigos. Qual é o primeiro que acusa aqui? O mundo, o segundo, principado, a potestade do ar, que é Satanás. Qual é o terceiro? as inclinações da nossa carne. Temos aqui, queridos, esses... Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós andávamos assim, nesses três inimigos. São três inimigos ferrenhos. Aqui fala do mundo, o curso desse mundo. Nós andávamos no curso desse mundo. Para onde o mundo ia, nós íamos. E aqui do mundo fala do cosmos. Ou seja, nessa sociedade que está longe do padrão da vida com Deus. Assim nós vivíamos. Depois fala que havia um outro inimigo, que era Satanás, príncipe da potestade do ar. Que é o inimigo de Deus. O mundo está longe de Deus. Satanás é o inimigo de Deus. E a outra é a carne. Aqui a carne fala daqueles que não estão andando debaixo do governo de Deus. Que fazem a sua vontade. A vontade da sua carne, a vontade do seu eu, a vontade do seu ego. Então, esses que assim vivem, como nós vivíamos, são aqueles que estão o quê? Longe da vida com Deus. Quantos andaram assim, queridos? Mas está no passado, não está? Nós andamos assim. Interessante que entre o mundo, o cosmos, e a carne, sabe o que está no meio? Satanás. Por quê? Satanás se aproveita das coisas do mundo, do cosmos, para tentar e derrubar quando nós estamos na vida da carne. Ele faz esse link do mundo para a nossa carne. Eu tenho a triste lembrança que, e hoje nós temos tudo à nossa disposição, por um clique no computador, é fácil entrar no mundo, né? Só dá um, como é que chama? Um clique, é isso aí? Um enter. É só puxar um site. E uma vez um pai me procurou, muito preocupado com seu filho, que havia entrado num site www.ateus. E ele entrou aí. E ele começou a gostar disso. E o diabo começou a ministrar o coração dele. Esse jovem se desviou totalmente do Senhor. E o pai dele então me chamou, João Nelson, vem ajudar o meu filho. Mas não adiantou, queridos. Até hoje, infelizmente, está longe do Senhor. Por um clique. A nossa carne, ela gosta de curiosidades. E ela gosta das coisas que são do mundo. Mas, queridos, o Senhor nos tirou dessa vida, amém? Alguém um dia ilustrou que o mundo é como um grande navio, um cruzeiro, e as pessoas estão nesse navio, e o capitão diz assim, ó, cada um vive como quer, faz o que quer, vive como quer, e as pessoas ficam alegres. Só tem um detalhe, esse navio, o capitão dele é Satanás. E esse navio tem um rombo no casco, ele está afundando. Querido, o Senhor nos tirou dessa vida, amém? O Senhor nos tirou. Ah, isso foi outrora, isso foi do passado. O mundo está sentenciado para Deus. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. A palavra diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que é do mundo. As consciências do mundo, os desejos do mundo, que nos atraem. A pele atrai pele, não repele. Queridos, temos que cuidar. Alguém disse que para lutar contra o amor ao mundo, só o amor ao Pai. Para lutar contra a chefia, o governo, a atuação de Satanás, por um lado, só o Senhor Jesus. E para nós termos vitória sobre a carne, só vivendo no Espírito. Mas, queridos, aqui é um quadro terrível, então, que nós temos na nossa vida, que é de outrora, que passou. Mas aqui, agora no versículo 4 até o versículo 9, nós vamos ver que há uma mudança no quadro da nossa vida. E aqui vem uma pergunta, como podemos ser salvos? Vamos ler o versículo 4 ao versículo 9, vamos ler juntos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou todos juntos, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, todos bem alto, vão dizer 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui vem a pergunta: como podemos ser salvos? Olha a resposta. Podemos ser salvos por nossas obras? Então podemos dizer, nós não somos salvos por nossas obras, mas somos salvos pela obra de Cristo Jesus, que aí está a sua graça, o seu favor a nós. E aqui a palavra-chave, queridos, a palavra é vida. E aqui é um contraste. No versículo 9, desculpa, no versículo 4, qual é a primeira palavra que aparece aí? Mas Deus tem um contraste com os versículos anteriores, que nos fala da morte, de um mundo condenado para com Deus. Um mundo longe de Deus. Mas aqui, queridos, é um quadro que muda totalmente, amém? Aqui diz o versículo 4 agora, mas Deus, vamos ler essa parte, sendo rico em misericórdia, por causa de um grande amor com que nos amou, e assim vai assim, e sendo nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu o quê? Vida. Então, com o contraste do quadro anterior, que era a morte, e agora nós temos em Cristo Jesus vida. Que contraste tremendo, amém? Eu me lembro quando me encontrei com Cristo, queridos. Quando aquela pessoa, um missionário americano me levou a Cristo, a minha vida foi uma vida que mudou totalmente no primeiro dia. Eu me senti como se eu estivesse andando nas nuvens. E literalmente eu estava andando nas nuvens mesmo. E aqui diz dessa obra de Cristo, que mostra aqui que como é que Deus operou essa salvação. Diz que juntamente com Cristo, não sem Cristo, três coisas aconteceram na nossa vida. Com Cristo, Deus nos deu o quê? Primeiro, vida. Segundo, Ele nos ressuscitou. E terceiro, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém, queridos? Quantos aqui agora têm essa vida com Cristo? Foram ressurretos, estão sentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E queridos, aí está a nossa vitória sobre o mundo, sobre Satanás e sobre a carne. Samir, pega uma cadeira e bota aqui. Vou ilustrar aqui, queridos. Nós vivíamos antes, outrora, nessa influência do diabo, do mundo, da carne. Nós estamos mortos para com Deus. E vivíamos aí, tínhamos esse estilo de vida. Mas o que aconteceu? Em Cristo, fomos salvos. E Deus em Cristo nos deu o quê? Vida. E nos ressuscitou. E sabe o que aconteceu? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém, queridos? Sabe o que é isso aqui? É um lugar de descanso. É um lugar de vitória. Vocês estão sentadinhos? É uma posição de vitória em Cristo Jesus, amém, queridos? Pode vir, querido, o mundo, pode vir Satanás usando o mundo para querer tocar na nossa carne, mas, queridos, nós temos a vitória, amém? Porque em Cristo temos vida, Cristo nós ressuscitamos, estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Grande é o Senhor que faz essa grande obra na nossa vida. O Senhor é tremendo. Amém, queridos? Certo irmão foi visitar um outro e viu uma placa escrita no seu escritório, assim: eu estou olhando para baixo. E aquele irmão viu aquela placa e disse assim: ô irmão, está errada essa placa. Estou olhando para baixo. Está errada essa placa aí. O discípulo não fica olhando para baixo. Parece um lugar de derrota. olhar para a terra, para o terreno, para o carnal, para o animal. Ele disse, não, o discípulo ele olha para cima. E aquele irmão muito amorosamente respondeu, não, irmãos, não está errado. Não, o discípulo é aquele que olha para baixo. Sabe por quê? Porque ele teve vida com Cristo, ele ressuscitou, está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Amém, queridos? Queridos, muitas vezes vem luta sobre nossas vidas. Todos nós passamos por lutas. Não interessa a idade. Mas, queridos, temos aqui uma palavra de vitória, que em Cristo nós já temos vitória. Amém, queridos? Temos vitória sobre o mundo, sobre Satanás e sobre a carne. Podemos viver em vitória em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Mas, queridos, eu quero entrar aqui nessa terceira pergunta. Para que fomos salvos? Somente aqui eu quero entrar, o macaco que o Senhor colocou na minha vida, para ministrar para os irmãos. Versículo 10. Diz assim, vamos ler juntos? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós podemos apontar aqui uma palavra-chave, boas obras. E aqui uma afirmação, nós não somos salvos por nossas obras, mas somos salvos para as boas obras de Deus em Cristo Jesus. Amém? Diz a palavra que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Aqui fala, queridos, de uma nova criação em Cristo Jesus. Se fala de uma nova criação em Cristo, é que há uma velha criação. A velha criação em Adão, quando ele pecou, tornou-se, todos que nasceram em Adão, uma velha criação. De uma humanidade caída, uma humanidade longe de Deus. Mas em Cristo agora, há uma nova criação. Há uma nova criatura, há um novo homem, há uma nova sociedade e há uma nova igreja, amém, queridos? Que faz diferença na sociedade, que faz diferença e deve fazer diferença na sua geração onde ela está. E nós somos, diz a palavra aqui, feituras de Deus criado em Cristo Jesus. Essa palavra feitura, ela é poema no grego. Aqui vem a palavra, sabe qual? Poema. O que é um poema? Alguém quer dizer o que é um poema? Uma produção literária, ou seja, uma coisa bonita, né? Formosa. O que mais? Uma obra harmoniosa. O que mais, queridos? Uma obra única, uma obra, vamos dizer, uma obra-prima. Queridos, assim nós somos para com Deus, amém? Nessa nova criação, ele criou uma obra-prima. Sabe quem? És tu, sou eu. Não sei se alguns acreditam aqui. Será que eu sou mesmo? Mas diga para teu irmão, tu és uma obra-prima de Deus. Glória a Jesus. Amém? Cada um de nós, amém, queridos? E veja bem, queridos, individualmente... Algum pode ter tempo na fé, pouco tempo na fé, ou mais tempo na fé. Alguns podem estar em lutas na vida cristã. Mas, queridos, alguns, o diabo até muitas vezes incomoda, deprime, bota para baixo. Mas, queridos, tem que saber assim, eu sou uma obra-prima de Deus, amém? Criado agora em Cristo Jesus. Mas para o quê? Para as... boas obras. O que são boas obras? Eu estava vendo, eu não vou ler uma porção de texto sobre boas obras, mas ao ler os textos, eu comecei a ver que essas boas obras têm dois sentidos. Uma, é uma obra que Deus fez na minha vida, na minha pessoa, no meu caráter, nos meus relacionamentos. É aquilo que Deus fez em mim. Essa é uma boa obra. Porque somos de Deus o quê? Feituras. Agora, uma vez que Deus fez essa obra em mim, fez em ti. Aí então vem a segunda coisa, segundo sentido. Agora eu posso fazer uma obra para Deus, porque as obras são feitas de quem? Em Deus e para Deus. Amém, queridos? Então, queridos, qual é o propósito da salvação? É que essa boa obra de Deus na nossa vida tem que aparecer agora, as obras de Deus, amém? Naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos para Deus. Quero trazer um exemplo aqui, mostrando que nós, como feituras de Deus, nós somos tipo amostras grátis. E a gente pega e olha assim, é uma amostra. Cada um de nós aqui, olha para o teu irmão, olha, é uma amostra grátis, no sentido da graça de Deus na vida de cada irmão. Vou dar uns exemplos aqui. Alguém contou que era um diretor de uma faculdade, de um seminário, e ele estava para se aposentar. E aí fizeram um lindo quadro dele. E ele disse assim, quando presentearam ele, diz: olha, daqui um tempo eu posso falecer, né, os anos vão passar, e aí vão olhar esse quadro, e não vão dizer, e já que o quadro é muito bonito, né, que foi bem feito, não vão dizer assim, quem é essa pessoa? Mas vão dizer, quem pintou esse quadro? Não é assim? Quando a gente pega um quadro bonito, né, o quadro, por exemplo, de Picasso, a gente olha assim um quadro, acha um bonito, né? Alguns acham bonito. Bom, deixa assim, desculpe, escapou. Menos, então. Monet. É francesa? Então olha aquele quadro assim, né? Não sei que alguns começam a olhar com tanta maestria. Mas olha aquele quadro, vai perguntar quem, e acha bonito. Né? E vai dizer assim, vai dizer, quem pintou esse quadro? Não é assim? Quando as irmãs aqui, desculpe a referência, né? Mas no dia de casamento, vão no cabeleireiro lá, e a irmã fica com aquele cabelo tudo, assim, uau! Né? Aquelas coisas assim, né? Até tem irmãs que a gente olha e diz assim, ó, quem és tu? De onde vens? Que é diferente, né? E vai sobrar para mim em casa. Elias. Bom. Mas a minha esposa está rindo ali, é tudo numa boa, né? Aí quando ela chega, assim, com aquele cabelo, assim, né? Já olha para nós, assim, né? As irmãs olham para ela e dizem assim, uau! Onde é que tu arrumaste seu cabelo? Né? Vai lá, alguém fez, né? Um artista arrumou aquele cabelo. Queridos, quando olham para nós e vão ver a feitura de Deus em Cristo na nossa vida, com uma nova criação, uma nova criatura, eles devem olhar para nós e dizer assim, uau! Quem é que fez isso na tua vida? Tu vai dizer quem? Jesus. Eu estive num contato agora com Vinícius, que eu fiz uma dupla de evangelismo com Vinícius, que está em discipulado comigo. Eu tenho dito assim, ó, se a gente não está evangelizando, anda com alguém que está evangelizando, né? Então eu fiz uma dupla com ele, e agora quem está passando, nós somos num prédio, aqui perto da praça ali da Germânia ali, e tinha uma família, e eram dois desviados. Dois irmãos desviados, só que um retornou, o outro está retornando. E o que retornou deu testemunho que no trabalho dele, ele tem o senhor da advocacia, tem outros irmãos, e ele falou que o que tem tocado na vida dele é aquele que trabalha com ele, que é convertido, que já conhece há anos, e como a vida dele mudou. Sabe o que ele está vendo? Cristo na vida dele, amém? Querido, as obras que Deus faz na nossa vida, aquilo que somos em Cristo, e as obras que Deus quer fazer através da nossa vida, aquilo que fazemos, essas têm que glorificar a Deus, amém? Essas têm que demonstrar essa riqueza da graça, da bondade, da misericórdia de Deus na nossa vida. Queridos, quando olham para nós, que homens estão vendo? Quando olham para mim, será que estão vendo alguma diferença na minha vida? Na minha casa? A Linda é um testemunho aqui, né? Na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos. Será que podem dizer assim, essa pessoa é diferente? Ela tem uma feitura diferente. Mas que possam olhar para nós, amém, queridos? E possam ver essa vida de Cristo na nossa vida. Amém? Aqui tem um contraste, queridos, do versículo 1 com o versículo 10. Diz que antes nós andasse outrora, segundo o curso desse mundo, nós andávamos assim. Tinha um estilo de vida assim. E estávamos mortos para Deus. Mas fomos salvos. Porque juntamente com Cristo, Deus nos deu vida, ressuscitou, fez assentar os lugares celestiais. E agora nós, em Cristo, pela sua obra, nós somos agora uma feitura de Deus. E agora, diz no versículo 10, que o nosso andar mudou. O que diz aqui? Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, quais de antemão Deus preparou para que nós, o quê? Andássemos nela. Mudamos de andar, amém? Quantos que mudaram o seu andar aqui? Andávamos um pecado. E não podíamos fazer obras para Deus. Boas obras para Deus. Por quê? Estamos mortos para Deus. Havia até um engano que nós podíamos fazer obras para Deus. Mas não, o morto não, vai, não pode fazer obras para Deus. Tem que ter a vida de Deus, a vida da ressurreição. Deus só aceita as obras aquelas que fazem parte da vida da ressurreição em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então nós mudamos de andar, de um andar em pecado, de um estilo de vida assim, passamos agora a andar agora em Cristo Jesus. E aqui diz que agora essa feitura de Deus na nossa vida, que fomos criados em Jesus, aqui fala do propósito da salvação, para as boas obras. Vamos ler o final? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Um dia alguém ilustrou dizendo, essa sobre andar nas boas obras é como se nós entrássemos numa grande loja cheia de sapato. As irmãs, eu tinha gostado dessa ilustração, né? Naquela loja, só tem um tipo de sapato que é o teu. Imagina que reviria, né? Desce, caixa de sapato, aquela reviria, né? Mas ali chega uma hora que tem aquele sapato, que é o teu, que é único, que é exclusivo. Tu vais usar. Queridos, Deus tem para cada um de nós boas obras que nós devemos andar, amém? E nessas obras, queridos, nós incluímos aqui os dons, os ministérios, os encargos, incluímos aqui o evangelismo, o fazer discípulo, né? Porque essas boas obras, elas vão expressar toda a vida de Cristo. Tudo que Cristo é. Essas boas obras, Deus quer que nós, como povo de Deus, venhamos andar. Em Tito 2,14, diz que Deus nos remiu em Cristo Jesus. E ele quer um povo, o quê? Zeloso. Exclusivamente seu, para as boas obras. Amém, queridos? Olha o que Deus quer. O que Deus quer, eu quero. E aqui, eu quero trazer agora uma pergunta. É decisiva para a tua vida e para a minha vida. Aqui nós vamos um pouco mais adiante. E a pergunta é, estou desempenhando todo o potencial que Deus tem para a minha vida? Se nós colocássemos uma nota de 1 a 10, olha, eu estou ali nos 50, 60, 70. Queridos, eu digo para mim isso aqui. Será que eu estou desempenhando e desenvolvendo todo o potencial que Deus tem para a minha vida? No que eu estou fazendo? Vou colocar diante dos irmãos essa pergunta. Cada um de nós, amém? Na área que nós tivemos. Quero trazer exemplo de pessoas que fizeram diferença para Deus e estão fazendo nas boas obras. Próprio Jesus mesmo, em Atos 10:38, que ele ia por toda parte, fazendo bem e curando o quê? Todos os oprimidos de ar, porque Deus era com ele. Olha Jesus fazendo que boas obras, querido. Fazer o quê? O bem. Que é isso? Coisas boas. Ele curava, salvava, libertava. Jesus é nosso modelo, nosso exemplo. Paulo, quando se converteu, depois subiu a Jerusalém, chegou a dizer que não foi nada, muitas coisas acrescentadas, mas que recomendaram que não se esquecesse dos pobres. Que ele se esforçou para assim fazer. Mostrando aqui, querido, essas obras. Dorcas, em Atos 9:36, Dorcas diz que era notável, essa irmã, pelas obras que fazia e as esmolas que dava. Olha aqui as boas obras na sua vida. Mostrando a vida de Cristo. Eu lembro a experiência do meu cunhado, que está na Suécia, casado com a Catarina. Ele sempre teve essa misericórdia pelas pessoas, de buscar os necessitados, os pobres. E ele conheceu uma moça que é de origem sueca, Catarina, que fazia a mesma coisa. Tinha esse dom de misericórdia. Aí eu digo assim, aí se encontraram, um teve misericórdia do outro e casaram. Eu não esqueço a experiência de Ivan Baker, que no dia dos finados, ele ia no cemitério dar folheto falar de Jesus. Querido, que baita obra, né? Ir no cemitério dar folheto falar de Jesus. Isso é uma grande obra. É uma boa obra, por quê? São as boas novas do Evangelho. Isso aconteceu lá no cemitério, ele conheceu a Glória. Sim, a Glória que é a esposa dele. Ah, queridos, aqui uma dica para os jovens, ó. É na obra, queridos, amém? Abre os olhos, case com um servo. Case com uma serva, amém? Amém? Está melhorando. Imagina, né, um discípulo que não tem sal, né, não tem sabor, né, não tem luz, uma luz meio apagada, assim, né? É o discípulo apagão. Mas não, apagão. E tá cheio do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E pula. E uma hora. Diz, irmão, aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmão. Por favor, casa com servo, uma serva. Eu casei bem, viu? O Senhor é bom. Querido, o Senhor quer que nós venhamos a fazer boas obras, amém? Eu me lembro aqui na Redenção, aqui na Oswaldo Aranha, tinha uma época que a gente tinha muito evangelismo nas ruas, só temos que voltar. Bom, eu estou indo, né? Com o Vinícius, nós estamos indo nas casas das pessoas aí. Com o Ricardão também, né, Ricardão? Estamos indo pregar o evangelho em vários lugares. Mas ali tinha os punk, os darks, os... Mas essas coisas aí, né? Que Deus, essas coisas que Deus ama, né? Estava ali no Oswaldo da Aranha, aí cheguei perto de uma figura, assim, eu, o cara com cabelo, entende? Parecia uma cruz. Ele botou sabão. Eu acho que é sabão, né? Parece um avião. Se bate um vento, leva a figura, né? Aí eu cheguei na figurinha e disse assim, eu assinei. Disse assim, what's your name? Não. É, qual é o teu nome? Ele falou, Pan. E eu peguei aquilo, Pan. E o teu tio? Eu, quê? Pan quê? Né? Fizemos um link. Não, é verdade. E ele se interessou. Eu falei, esse tio é louco. Vai pensar. Punk. Mas, queridos, é o jeito, né? Fazer o quê? Aí nós começamos uma conversa. E ele se abriu. Por incrível que pareça, ele se abriu. Começamos a conversar. Tem alguém quebrantado aqui chorando. Queridos, o Senhor quer que por onde nós formos, nós sejamos essa feitura de Deus, que Deus apareça na nossa vida, amém? Onde formos? Quero dar uma referência às queridas irmãs que vão aqui no presídio. Madre Palitier, não é fácil, mas estão lá. Eu me lembro que uma vez a Celei convidou uma irmã, e eu não vou citar nomes, né? Não, eu citei da Celei. Mas convidou uma irmã, e... A irmã Pipe, agora entreguei, né? Ele disse, Pepe, olha, nós somos num presídio ali. E Deus me colocou o teu nome no meu coração. E ela disse assim, olha, eu nunca pensei nisso, no presídio e tal. Não sei se ela pensou que podia ser presa lá. Mas ela falou com o Tober. O Tober disse assim, vai, esposa. Amém, né, Tober? A bênção que está sendo o trabalho lá. Aqui temos a Nara, né? Fica de pé, Nara. Tem gente que não te viu. A Nara, né? O Senhor tirou de lá, né? Hoje já está pregando o Evangelho. Jesus. Eu não vou dizer isso, presidiária. É irmã em Cristo. Discípula de Jesus. E ela... hoje é uma feitura de Deus, em Cristo Jesus. Está pregando o Evangelho. É, e ela agradece, porque as irmãs estão lá. Queridos, alguém tem que estar lá, amém? Lá no presídio. Teve um grupo de irmãos que foram pintar lá. Mas, gente, ficou bonito aquele, né? Tem gente que pintou tanto que pintou até o chão, entende? Aí tinha os irmãos passar paninho lá, passar esse pregão, passar lixa. Mas, querido, essas são obras. Agora, essas obras falam, sabe de quem? Não é de nós. Elas vão olhar para nós e vão ver o quê? Cristo na nossa vida, amém? Trabalho, queridos. É, bom, houve também trabalho em presídio masculino, em charqueadas, né, Thelmo? Muitas vezes fomos lá, pessoas se converteram. Teve um rapaz que esteve aqui pregando, né? E é um pregador hoje. Qual é o nome dele? Eduardo. Está aí, querido, pregando o Evangelho. Hoje, ele é uma feitura de Cristo Jesus. Querido, desculpe dizer, antes nós éramos uma feiura para Deus. Hoje nós somos uma feitura. Podemos crer nisso? O Senhor muda totalmente a nossa vida. Irmãs indo no hospital, aqui na Santo Antônio. Ali pegam crianças de várias idades. Crianças no estado terminal, queridos. Que obra tremenda isso aí, né? Chega ali, trazer uma esperança... imagina a mãe vendo seu filho, sua filha definhando, morrendo. Mas as irmãs vão lá com amor, anos, e vão lá e trazem a palavra de Cristo. Ah, queridos, o Senhor se alegra quando nos vê assim. Aqui no bairro Bom Jesus, crianças sendo alcançadas, amadas. Tem um trabalho do nosso querido irmão Dari, casa de passagem. Adolescentes que os pais abandonaram, que estão na rua, recolhe. Tem em torno de 100 pessoas em casa de passagem, sendo ajudados, atendidos. O que eles estão vendo? Cristo na vida dos irmãos. Irmãos subindo morros, indo em ruas, casas, nas ruas levando cobertor, levando roupa, levando comida. Queridos, outras áreas da nossa vida também, que é importante, por exemplo, arrumar um salão. Para a reunião da igreja. Poxa, que grande obra. Eu vou arrumar uma cadeira e vou dizer, Senhor, abençoa aquele que vai sentar aqui, amém? Amém, queridos? O som. Cada parte. O Elias que eu sabe. Né? Projeção aqui, né? Cada parte, queridos, é importante na vida da igreja. Amém, queridos? Um irmão que estava na recepção... ficou muito alegre quando chegou um grupo de irmãos e começaram a arrumar as cadeiras, estavam desarrumadas. E falei, olha, que bênção. Queridos, fazer o melhor para o Senhor, amém? Dar o melhor para o Senhor. Na área de música. Queridos, a música nasceu onde? No diabo? No coração do diabo ou no coração de Deus? Coração de Deus. E música é ministério, queridos. Música é serviço. É profético. Quando Jesus nasceu, o que os anjos fizeram? Olha, nasceu aí Jesus. Eles cantaram. Eu queria ouvir essa música ainda. Que música? Queridos, dê o melhor para Deus, amém? Vai afinar um violão? Faça o melhor para Deus. Mas você está tocando aqui, o Nilcinho chegou ali, né? Arrumou duas cordas. Falei, como é que ele sabe disso, gente? É ouvido, né? Queridos, na parte da música... nos instrumentos, dê melhor para Deus. Tu toca um violão? Então toca até aprender a tocar melhor. Né? Sax, pistão, o Ion tu tocasse já o quê? Pistão? Tu e mais nove, né? Trompete. Olha aqui, ó. Tocava trompete. Mas, queridos, vão fazer o melhor para Deus, amém? Eu tenho que fazer o melhor para Deus. Vamos fazer diferença para Deus. Sim?
Deus tem levantado o Plínio lá no Jari com a creche. E, rapidamente, só dar um pequeno testemunho. Mas pode ser que alguns de vocês fiquem pensando, mas eu não sei o que fazer, não sei aonde servir. Tem alguma necessidade lá?
Todas. Eu tenho um grupo de irmãs que vão lá uma vez por semana, tem nos ajudado bastante. E está aberto. Elas vão só nas quinta-feiras. Tem segunda, terça, quarta e sexta. Tá, a creche está aberta para quem quiser nos ajudar. Agora somos 83. Estamos cuidando de 83 crianças. De 4 meses em diante. Pessoas para ajudar, ajuda financeira. Geralmente sai mais do que entra. Então a gente está sempre correndo atrás da máquina lá. É uma obra social. Então entra poucos recursos. As pessoas que me ajudam lá são pagas pelas próprias mães que deixam as crianças lá. Mas muitas não pagam, não tem condição. E também a gente não elimina essas pessoas que não pagam. Porque daí, e é o contrário do que eu estou pregando, né? Eu falo em amor, e aí uma pessoa não tem condições de pagar, eu simplesmente corto. Então a gente vai, estamos levando lá. Está difícil, mas está indo. Né? Ah, isso é verdade. Antes da gente entrar lá, eles escutavam qualquer coisa, né? E a gente tem tentado, assim, só levar o reino para elas realmente. São crianças com muitos problemas. Geralmente elas não têm pai. Quando tem pai, pai não liga. Ou são criados pela mãe e a madrasta, sabe? Então é umas coisas, assim, horríveis. As irmãs que têm ido lá têm visto o que a gente tem passado lá. Mas também temos visto a mão de Deus, porque muita coisa já mudou do que era para hoje, sabe? Temos vendo a mão de Deus mesmo. Amém.
Amém. Queridos, um dia eu falei para os presbíteros, disse assim, olha, Deus falou comigo que dentro do meu ministério pastoral que eu tenho que descobrir os dons, os ministérios na vida dos irmãos. E devo dar espaço para que esses dons e ministérios, que são as boas obras de Deus na nossa vida, queridos, se expressem, amém? Temos que ser assim. Se o irmão, queridos, está fazendo uma obra, diga, puxa, irmão, que grande obra você está fazendo. Vamos incentivar uns aos outros, amém, queridos? Vamos estimular. Muitas vezes o irmão está fazendo uma coisa, né? E diz, ah, tem que fazer mesmo. Né? Grande estímulo. Que eles vamos estimular uns aos outros ao amor, às boas obras. Até eu estou lembrando, Hebreus 10, 25 diz, não deixemos congregarmos aos outros, como é que diz o final? Como é o costume de alguns, mas o final. Antes que o dia se aproxime, diz para nos dedicarmos às obras. Amém? Que nesse contexto da vinda de Cristo, querido, nós devemos ser uma igreja que descubra os dons, os talentos, como é que é, irmão? Olha aí, viu? Considerarmos aos outros, no contexto da vinda de Cristo, ao amor e às... Vamos considerar, amém, queridos? Imagina uma igreja assim sendo incentivada nos seus dons, ministério, na sua obra. Eu pergunto à igreja, vai ou não vai embora? Mas sabe o que pode acontecer muitas vezes? Nós não, eu não estou dizendo que vamos aqui, né, como eu chamo? Um elogio carnal. Não, querido, é um elogio, é um fortalecimento, é um ânimo, é um reconhecimento da feitura de Deus à vida do irmão, amém, queridos? Sabe que o irmão canta? Abençoa o irmão toca, abençoa o irmão serve, abençoa o irmão traz uma palavra, ensina, prega, abençoa o irmão é de ajudar os outros, de levar alimentos para os outros que precisam, roupa. Tem pessoas que muitas vezes estão voltadas às necessidades dos irmãos. Então, queridos, nós como igreja devemos andar juntos, amém? Todo o recurso de Deus está na vida da igreja, amém, queridos? Todo o recurso de Deus está na vida do corpo de Cristo. E o mundo espera uma igreja assim. Uma igreja que faça a diferença, amém, queridos? A igreja é a solução para o mundo, amém? A igreja, ela tem tudo o que o mundo precisa. A igreja, queridos, ela tem toda a capacidade e poder e graça que Deus já colocou na tua vida, na minha vida, para abençoar, sabe o quê? Uns aos outros e esse mundo que não conhece a Deus. Queridos, a igreja tem que aparecer, amém, queridos? A beleza de Cristo, a obra de Cristo tem que aparecer na vida da igreja.
Tem um exemplo no livro do Tio João Nelson, né, no Serviço dos Santos, que eu achei muito bom, que fala sobre isso, né, que ele compara a vida da igreja com aquela parábola dos talentos, né? E ele começa a contar assim, imagina que os pastores da congregação são aqueles que receberam 5 talentos, né? Eles receberam uma graça especial do Senhor para conduzir a congregação, né? E aí depois imagina que os líderes, aqueles que vêm auxiliando eles, são aqueles que receberam os 2 talentos, né? Eles têm uma graça especial também. E nós todos, os demais santos, recebemos um talento, né? E aí imagina que passou um mês e todos nós frutificamos, né? Então, os nossos 5 pastores, eles com 5 talentos, eles deram 25 talentos, né? 25 frutos. E aí os 30 líderes, com seus 2 talentos, deram 60. E os santos, que nós somos 1.000, cada um com 1 talento, quantos nós geramos, né? Mais 1.000 talentos. Então, onde é que está a força da congregação? Está só nos pastores, está só nos líderes ou está em todos os santos, né? Então, a força da congregação do Senhor, ela está em todos os santos. E esse é o nosso papel. É por isso que é o serviço dos santos e não o serviço de alguns santos, né?
Amém. Amém. Alguém escreveu esse livro aí, né? Se alguém não leu, está aí. Obrigado. Queridos. Querido, o que vocês estão vendo aqui na frente? Vamos dizer que aqui tem uma construção. Né, Elias? Tu és o nosso administrador da sede, né? Síndico. Né? Deus vai fazer um milagre nesse lugar aqui, amém, queridos? Tem coisas que nós vamos mexer aqui, tá, já está mexendo já. Mas, querido, imagina, tem uma obra para fazer e nós temos que trabalhar. E aí tem essa pá, tá? Fez, essa pá alguém trabalhou mesmo, olha o que é. Essa enxada, essa, como chama? Pá de pedreiro. Vai construir isso, né? E assim vai indo. O que é isso aqui? Hã? Ah, tá. Essa que estão dizendo aí. Isso aí. E tem um trabalho para fazer. O que nós temos que fazer, queridos? Aí vão cantar. Eu quero trabalhar pro meu Senhor. Um menino antigo aí. Só quero. Mas não trabalha. O que tem que fazer? Cada um tem que pegar uma coisa disso aqui para trabalhar. Amém, queridos? Querido, o Senhor já colocou dons à igreja, amém? Ministérios, talentos, graça, unção, poder. Sabe o que tem que fazer? Vamos, o quê, queridos? Trabalhar, amém, queridos? Vamos fazer diferença na nossa geração. Vamos fazer diferença aqui na sociedade, queridos. Vamos fazer diferença hoje, aqui e agora, amém, queridos? E eu ainda faço essa pergunta. Todo o potencial que Deus já colocou na tua vida, tu estás usando hoje? Tu estás desenvolvendo hoje ou está meio parado? Mas Deus quer mudar, amém, queridos? Se eu quero tirar uma igreja, quer me tirar de uma passividade para sermos dinâmicos no Espírito Santo. Há uma palavra aqui que nesses dias que Deus está fazendo o quê, Samir? Um novo tempo, amém, queridos? Nome de Jesus. Quer abençoar meus irmãos. Para, queridos, aquilo que Deus projetou em Cristo, propósito da salvação, que é sejamos feituras de Deus, criados para boas obras, que venhamos a corresponder, amém? Que possam ver as obras de Deus na nossa vida, pelo poder e ação do Espírito Santo, amém? Nós vamos passar um vídeo, vai ser uns 5 minutinhos, de uma menina, que eu saiba ela viveu não muito tempo, mas no tempo que ela viveu ela fez diferença, queridos. Depois vão ter um tempo de oração. Vamos ver então.
E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o Tempinho das Crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes. E assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo. E à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo. E lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe? Que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz minha geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar dois amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos uma hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
Precisamos falar mais nada, queridos. Pouco tempo que ela viveu fez diferença. E muito tempo que nós estamos vivendo. O Senhor nos chama fazer diferença, amém? Queridos, quantos querem fazer diferença? Hoje. E, quem sabe já estão fazendo, mas querem fazer diferença e dizer, Senhor, todo o potencial que tu colocasse na minha vida, eu quero, Senhor Deus, me dedicar a fazer para ti, amém? Quantos que querem orar assim, fiquem de pé.
Eu creio que o Espírito Santo está nos advertindo, porque está tocando no meu coração que há algumas vozes do inferno que estão andando no nosso meio e que o Senhor quer fazer calar nessa noite em nome de Jesus. Enquanto aqueles homens edificavam a cidade, vieram aqueles e diziam, ah, o que vocês estão fazendo aí? Não vai adiantar nada. Cesse essa voz em nome de Jesus. Amado irmão, se você tem ouvido isso, repreende, isso é do inferno. Se vier alguém e falar alguma coisa desse tipo para você, ah, porque meu irmão, em nome de Jesus, te cala, vamos fazer juntos a obra. É muito importante, irmão, que os irmãos, que o Espírito Santo nos mostre onde estão essas ervas daninhas, essas mentiras do inferno que têm impedido a minha vida, ou a tua em algum momento, em criticado, trazido palavra de crítica, de desaprovação, de condenação, de murmuração. O Senhor tem uma obra para fazer. E o Espírito Santo está mostrando que há algo ainda semeando no meio da igreja de divisão, de separação, de crítica, de condenação. Vamos cessar isso em nome de Jesus hoje, amém, queridos? Essa palavra preciosa do Senhor que vai nos levar à frente, que vai desenvolver os nossos dons, que vai desenvolver a nossa vida para essas boas obras. Precisamos arrancar essas mentiras em nome de Jesus, fazer cessar essa voz de mentira em nome de Jesus, para que desimpedidos corramos livres e leves em nome de Jesus. Aleluia.
Queridos, vamos orar então, queridos. Vamos render nossas vidas diante do Senhor novamente. O Senhor tem sonhos contigo. O Senhor tem projetos para contigo. Tudo isso é o potencial que Deus colocou. Deus tem dons para contigo. Ministérios, serviços. Tudo isso junto mostra as boas obras que Deus fez na tua vida. Como pessoa, tu és uma feitura de Deus. E agora que Deus criou para expressar essas boas obras. Tu és o único, não tem outro. Só que Deus quer que tu corresponda com Ele. Todo potencial Deus colocou na tua vida. Deus está ansioso de dizer, deixa eu expressar a minha vida na tua vida. Amém, queridos? Se não, escute Satanás. Escuta o Espírito Santo. Está falando hoje. Está ministrando hoje. Está nos quebrantando hoje. Tu és importante para Deus. Tu és uma feitura de Deus. Obra-prima, única. E Deus quer usar a tua vida para fazer diferença na tua geração, na tua na sociedade onde vive, nome de Jesus. Tu mesmo começa a orar. Deus colocou já uma oração no teu coração. Ora, ora essa oração que Deus já colocou no teu coração. Quebrantamento, entrega, rendição, novos propósitos, nome de Jesus. Ora diante do Senhor. Cambarasuricai. Shikambarabarasiri andarabakai. Aleluia.
Deus colocou uma palavra profética para a igreja no meu coração hoje. Não foi bem hoje. Eu estava lendo o João essa semana. E Deus chamou muito. Eu fiquei muito assim, voltada a ficar meditando na cura do paralítico que estava perto do tanque de Betesda. Que ele era um homem que ele estava ali parado entre tantos enfermos assim. E eu parei e fiquei pensando assim. E ele via o mover de Deus se movendo ali, e ele não conseguia se chegar lá, sabe? E quando eu estava sentada aqui, Deus colocou muito forte no meu coração que às vezes tem pessoas que elas veem Deus se movendo na vida de outras, pessoas sendo enviadas, pessoas indo em presídios, pessoas frutificando, e elas não conseguem sair do lugar. Mas o que Deus colocou no meu coração é que o que chamou a atenção dele, porque ali tinha muitos enfermos, mas por que ele chegou naquele homem? Porque ele tinha um desejo no coração, que era muito maior do que a capacidade dele. E o Senhor hoje está olhando para muitas pessoas aqui, que às vezes se sentem meio presas não se sentem muito capazes ou muitas coisas assim, mas o Senhor chega até vocês e diz uma ordem, e tem uma ordem muito clara e diz: levanta e anda. De ir além. Esse é um convite do Senhor para todos nós hoje, né? E é isso que eu quero deixar.
Quem tem ouvido, ouça o que diz o Senhor à igreja, né? Eu queria compartilhar bem rapidinho também. O Jonas estava falando das boas obras, né? Eu quero compartilhar um testemunho do hospital bem rápido. Acho que mais ou menos 2 meses atrás a gente fomos no hospital, né? E normalmente tem uma característica: quando a gente ministra na salinha, bem no final sempre aparece uma mãe, uma criança, né? E nesse dia, no caso, tinha um menino que estava na ministração. O nome dele era Robson. Ele, mais ou menos 8, 9 anos, estava com câncer, né? E era o terceiro câncer desse menino. O primeiro ele teve, foi curado. O segundo foi leucemia. O irmão foi doador. O médico falou que foi muito bem a operação, né? Mas o câncer voltou, a leucemia voltou. E nesse dia que a gente ministrou, a mãe deixou ele na salinha, a mãe saiu da salinha. E no final a mãe voltou para a salinha. E ali ela começou a se quebrantar junto conosco, ali contando, né, desse momento deles, né? Enfim, irmãos, eu sei que ela orou com nós, entregou a vida para Jesus. O menino entregou a vida na ministração. E 2 semanas depois eu estava em casa e na televisão deu que ele tinha morrido. E na hora o meu coração se apertou e eu digo: ai, Senhor, né? Ele se foi, né? Mas aí o que o Senhor me trouxe foi que ele tinha confessado o nome dele, né? E ele estava com o nome dele no livro da vida. Então, realmente, né? É boas obras para que nós andássemos, porque Deus preparou esse momento, né? Com dor, mas a alegria é que Jesus escolheu ele, né? E a palavra que Deus tem aqui: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Que vocês recebam, né, o dom e a vocação sem arrependimento. Amém?
Sobre ti, amada igreja, há um tempo novo. Tudo que falei por meio dos meus servos nesta noite vai se cumprir. E eu quero tu, filho amado e filha amada, junto comigo. Não rejeites a minha palavra nessa noite, porque eis que eu faço novas todas as coisas. As coisas são novas não por uma circunstância, mas porque eu faço novas todas as coisas. Vocês estão sendo movidos pelo meu Espírito. Eu estou voltando. Te prepara, amada igreja. Se separa para mim. Trabalha comigo nas boas obras que eu preparei para que tu andasse. Não rejeites o meu conselho, não percas mais tempo. Tenho falado contigo sobre abrir mão de coisas. Chegou a hora de amadurecer, meu amado filho, minha amada filha. Amém. Queridos irmãos, temos muitas palavras de Deus. Eu vejo que isso vai ser assim uma crescente entre nós. Nesse tempo novo, eu peço que os irmãos guardem as palavras que têm, para que nós continuemos ministrando nos próximos encontros, sábados, domingos. E agora nós vamos ouvir uma visão, uma palavra sobre uma visão que a nossa irmã aqui, a irmã aqui teve enquanto estávamos buscando o Senhor juntos.
É com temor de Deus. Irmãos, quando nós estávamos orando aqui, marchando, os homens marchando, Ricardo veio interceder. O Senhor me mostrou um portão muito grande. Ele era muito largo e alto, pontiagudo. E ele estava se abrindo, esse portão, e muita gente atrás dele, muita gente. E eu não prestei atenção na oração do irmão, eu peguei a unção da oração para entender aquilo que o Senhor queria mostrar ali. O que o Senhor mostrou ao meu coração é que aquelas vidas que estão ali vão ser libertas através dessa igreja, a responsabilidade dessa igreja, dessa congregação. E o Senhor quer aqui uma igreja de batalha, aquele rimbombar dos pés aqui, aquela marcha, ela tem que ser no espírito também, não só no físico, para que as hostes, as hordes satânicas vão embora, aquele portão se abra, aquela multidão de vidas venham. Responsabilidade da igreja local aqui, em nome de Jesus. Pai, quero te pedir nessa hora, Senhor, a unção poderosa do Espírito Santo de Deus, Senhor. Ó Senhor, a unção que liberta todo jugo nessa cidade. Aleluia. Unge os pés dos teus servos, unge as mãos levantadas, Senhor, para que o poder do Altíssimo faça através do teu Espírito Santo em cada vida aqui a libertação total, Senhor. Que o Senhor possa abrir esse portão, Senhor, essa multidão de vidas vim para o teu corpo, Senhor, para a tua amada igreja aqui, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, a unção do alto, Senhor, para cada vida, o fogo do teu Espírito, Senhor, em cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, Pai, amém.
Uma última palavra com respeito ao que Deus ministrou conosco. Há um sofisma no nosso meio de que quem tem dons não pode usar nessa congregação. Não está em todos, mas algumas pessoas pensam que não tem acesso, não tem espaço. Nós queremos repreender essa palavra e rejeitar em nome de Jesus. E nós queremos dizer, queridos irmãos, vocês têm espaço para usar o dom de vocês, para servirem um corpo de Cristo. E aqui vocês estão vendo, a liderança está comprometida em caminhar junto com cada um. Nós temos muitas frentes de trabalho que são importantes nesses dias. Nós temos site para ajudar. Nessa semana o Leon vai falar sobre o retiro de pastores. Nós precisamos de irmãos para nos ajudar no apoio lá nos pastores. Quarta-feira nós vamos buscar 180, mais ou menos, 150 pastores aqui do aeroporto para levar para a chácara. Então quem tiver disposição, vem ajudar. Mas te dispõe, não pensa isso e fica guardado para ti. Vem nos procurar, vamos conversar. Amém.